Estamos de volta com Trilha das Artes. A meu lado está a atriz, cantora e agora empresária Janete Dornelas. Ela acaba de inaugurar na 703 Norte a Casa de Cultura Brasília, um espaço dedicado ao ensino da música e também a ensaios, recitais e shows. Na trilha estamos ouvindo as canções que ela gravou para o seu CD Ambígua, de 2006. Ao fundo, ouvimos Esse Amor Não Vai Ter Fim. Janete, me fala um pouco do seu espaço. O que é a Casa de Cultura Brasília?
Eu sempre tive um sonho, né? Eu acho que você também teve esse sonho de ter um teatro, né? Acho que todo artista tem um sonho de ter um teatro, mas é uma coisa tão distante, né? Por causa dos custos e tal. Aí, em 2014, depois que a gente conquistou no Fundo de Apoio à Cultura uma rubrica própria para a ópera, graças a Deus, na época eles tiveram essa sensibilidade de nos dar dinheiro para fazer ópera, que existe público, existe profissionais, né? Mas o que aconteceu? A gente começou a fazer pequenas produções de ópera sem um local decente para ensaiar. Então a gente ficava assim, a escola de música está caindo aos pedaços, né? A gente ensaia lá e uma burocracia agora para ensaiar final de semana e tal. O NB também não é um espaço bom e às vezes também tem gente, os espaços estão ocupados com os alunos. Quer dizer, a gente não tinha lugar para ensaiar, ficava sendo jogado de um lado para o outro. Chegamos a ensaiar em garagens, né, de casas e tudo, né? E você sabe que para fazer um trabalho profissional, você precisa de uma estrutura mais profissional. E aí eu e um colega, Hugo Lemos, tivemos a ideia de alugar um espaço para ensaiar. E eu lembrei que tinha umas casas, né, que tem subsolos muito interessantes, né? Falei, vamos ver uma casa com subsolo. E aí chegamos nessa casa, na 703 Norte, que tem uma arquitetura muito interessante, porque o arquiteto que fez o projeto, ele fez uma claraboia gigante no subsolo, que vai até o teto da casa. Então, você está no subsolo, mas você tem luz natural o dia inteiro e você não tem a sensação de estar no subsolo. E é um subsolo de 8x8. E tinham 4 quartos nesse subsolo. Aí eu falei, olha, Hugo, eu posso morar no térreo, porque eu vou pagar mais ou menos o que eu estou pagando num apartamento na Asa Sul, posso morar no térreo e gerenciando a casa, e aqui a gente ensaia e tal, e de repente essas salas pequenas podem virar salas de aula, a gente pode dar aula, os colegas podem vir dar aula, a gente pode ensaiar, e a coisa foi tomando um formato que a gente não esperava, porque quando as pessoas começaram a saber que existia esse espaço, com aquela acústica incrível, que a acústica é incrível, para música de câmara ela é perfeita, quando as pessoas começaram a saber que tinha esse espaço, começaram a me procurar. Aí eu comecei a ceder o espaço para pequenos concertos de música de câmara, pequenos shows. O Boca do Mundo, o coral do André Vidal, fez 4 espetáculos lá, praticamente lotados. O projeto Dandô, que é um projeto nacional de música regional, acontece lá uma vez por mês. Fizemos uma parceria com a Kátia Teixeira, que criou o projeto Dandô. Estamos com um projeto de musicalização infantil lá. Menina, a coisa foi crescendo. Assim,
que maravilha. Era
uma necessidade da cidade.
Tem oficinas também de música?
Tem.
Ou tem também de outras coisas, teatro, por exemplo?
Teatro ainda não conseguimos colocar, mas já tem musicalização infantil às quintas-feiras, de 0 a 7 anos. No sábado de manhã, a gente tem um professor de música, que é maestro, maestro Ricardo Souza Castro, que dá história da música, teoria e apreciação musical. Tem o meu coral, que eu montei às 11 horas, viu? Quem quiser cantar, que não sabe cantar e quer cantar um pouquinho, se divertir, 11 horas todos os sábados. Tem alguns professores que dão aula lá fixo, sim. Não é uma escola, não é isso. É uma espécie de coworking. Uhum. Espaço de coworking, entendeu? Você precisa de um espaço para dar aula. Fala, Janete, eu quero dar aula, eu tô sem lugar. Ah, vem para cá.
Que maravilha. É. Agora, Janete, eu sei que você não gostaria de comentar sobre esse assunto, porque afinal você é professora da Escola de Música, mas a gente sabe que a Escola de Música vem atravessando uma fase muito difícil. Eu queria só que você explicasse para os nossos ouvintes
o que está acontecendo,
o que, que aconteceu para que a escola chegasse a esse ponto.
O que, que acontece? Existe um formato, que é um formato conservatório, que impera há muitos séculos, né, na cultura europeia principalmente, onde existe assim, o professor, que é um virtuose, e que forma virtuoses, vamos dizer assim. Ou seja, eu formo um cantor, então eu busco que ele seja o melhor cantor lírico possível, certo? Então a gente tinha muita liberdade na nossa pedagogia, cada professor tinha a sua maneira de ensinar, nós tínhamos os nossos horários mais flexíveis, a gente fazia um horário mais flexível, de acordo até com a disponibilidade do aluno. E aí, depois que a gente passou para o centro profissional, né, de escolas profissionais, eles acharam por bem que a gente tem que funcionar como os outros centros profissionais. O que, que acontece nos outros centros profissionais? Eu tenho uma turma de computação, turma. Esse é o grande problema da história, turma. Eu pego 20 alunos, eu monto uma grade horária, falo, a turma de computação 1 é de 8, de 7 às 9, a turma de computação... Aí o aluno chega, ele tem a grade horária dele, ele recebe a grade, vai para a salinha dele, tem 20 computadores, ele senta no computador e o professor está lhe ensinando. Na música é diferente. Não tem como eu colocar 20 pessoas numa sala para ensinar um instrumento. Isso não existe. Principalmente no caso do canto lírico. Uhum. Por quê? Eu tenho voz masculina, voz feminina. Fisiologias completamente diferentes. Eu tenho, dentro da voz feminina, eu tenho soprano, mezzo-soprano, contralto. Certo? Mas três tipos diferentes, só na voz feminina. Dentro dessa voz, dessas três tipos, eu tenho uma aluna de 17, uma aluna de 25, uma aluna de 38. Já tem mais um problema aí. Como é que eu pego essas pessoas todas, boto numa sala, porque tem que ser a turma do B3. Aí chega lá na turma do B3, quatro pessoas que têm 50 minutos para trabalhar técnica e repertório. Como é que eu faço isso? E isso está acontecendo em todos os núcleos, em todos os instrumentos. E aí o que, que aconteceu? O grande revolta nossa, enquanto professores, é que não houve uma discussão pedagógica com a comunidade. Eles estão voltando no passado, numa grade curricular de 15 anos atrás, para se prender nessa portaria de não sei quantos anos atrás, de 2001, para empurrar goela abaixo da gente uma enturmação. Entendeu?
Entendi.
E do jeito que foi feito, por exemplo, semana passada, a coisa ficou tão horrível, que a secretaria teve que intervir, parar o processo e começar tudo de novo. Mas mesmo assim, eles insistem nessa enturmação. Esse diretor que está aí foi eleito para nos ajudar a mostrar isso para a secretaria. Ele fez exatamente o contrário. Tudo que ele prometeu na eleição, ele fez o contrário. Principalmente essa história da enturmação. Do jeito que ele fez a enturmação, por exemplo, sabe quantos horários vagos eu tinha? E eu tinha 12 alunos semestre passado, eu sou 20 horas, eu tenho que dar 12 horários de aula, né? Alguns alunos têm 2 horas aulas de determinado nível. Eu cheguei lá semana passada, eu tinha 2 horários ocupados. Eu tinha 10 horários vazios, de acordo com a enturmação que ele fez. Eu ia ser devolvida para a Secretaria de Educação.
Bom, vamos continuar na nossa trilha musical com Nem Direi, na voz de Janete Dornelas.
Fale de novo,
Ernest, para terminar então, eu queria falar do seu projeto de mestrado na Universidade Federal de Goiás. Você trata da ansiedade na performance do cantor lírico. O que te motivou a pesquisar esse tema?
Então, quando eu entrei no mestrado, eu tinha outros projetos, mas aí eu falei, poxa, eu quero escrever uma coisa que seja da minha realidade, né? E eu tive síndrome do pânico. Curiosamente, eu tive síndrome do pânico. Apesar de não ter medo do palco, eu tive, por outras razões, síndrome do pânico. E eu descobri que minha síndrome do pânico foi muito em função de muita ansiedade. Eu sou muito ariana, né? Aquela coisa pilhada, quer fazer, quer acontecer, quer estar em todas, né? E eu não sabia relaxar. Aí isso me levou a essa coisa de, poxa, deixa eu pesquisar como é que os grandes cantores do Brasil e o que, que a literatura fala sobre isso, né? E foi muito bacana, porque várias pessoas já me deram um feedback de que a minha dissertação ajudou eles, né, a entenderem melhor. E foi maravilhoso, porque, de certa forma, foi uma terapia que eu fiz comigo mesma. Uhum. Pesquisando o assunto, eu conheci mais sobre o que era a ansiedade, como é que funcionava esse processo de ansiedade, como lidar com isso. E fiz pesquisa com grandes cantores do Brasil, a Ruth Sterk, o Jeremy Vieira, o Fernando Portari e a Rosana Lamosa. Mais do que cantar, você tem que voltar a aprender a respirar, porque a gente desaprende a respirar, né, André? Uhum. É uma coisa louca, né? Você pede para as pessoas respirar e elas enchem o peito assim, fica tudo tenso e dura, garganta. Aí eu falo, não, peraí, agora eu vou te cobrar para te ensinar a respirar. Acredite ou não, você vai pagar para eu te ensinar a respirar de novo. As pessoas perdem completamente o contato com essa respiração abdominal que a criança tem, né? Que é tão natural, né?
Massa, e assim a gente encerra hoje o Trilha das Artes. Obrigado, Janete, pela entrevista.
Obrigada,
obrigado,
André.
Pela sua presença, obrigado pelo seu astral. E sucesso sempre.
Obrigado para você também.
O Trilha das Artes termina por aqui. Para download do programa é só acessar a nossa página câmara.leg.br/Trilha das Artes. A produção do programa é de Melissa Barbosa, trabalhos técnicos Leandro Gregorini, e eu sou André Amaro e estarei com você no próximo fim de semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.